E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Nós nos levantamos para a oração. Pai Celestial, nós lemos agora a tua santa palavra. Nós não queremos ter próprios pensamentos sobre isso, mas simplesmente crer aquilo, o que tu prometestes, o que tu nos disseste. Nós temos um pedido a lhe passar. Nesta hora da tarde, estejas tu conosco, atue como agisse naquela época, mostra-te como o vivo, como o ressurreto, e confirme a tua palavra com sinais, milagres que seguem, porque tu és o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Por favor, seja presente e fale conosco. Nós queremos ouvir. Nós damos a ti a glória no nome de Jesus. Amém. Nós nos sentamos. Há algumas perguntas a serem respondidas. Vocês sabem, nós desejamos fazer tudo o que podemos para ajudar uns aos outros, para que assim ninguém fique atrás da graça de Deus, fique para trás, para que ninguém receba de menos. A primeira pergunta é: pode um cristão que ainda não foi batizado tomar parte na Santa Ceia? Esta pergunta está aí porque teremos a Santa Ceia, é muito boa. Eu somente posso dizer: todos que receberam Jesus Cristo como o seu Redentor, que estão prontos de ir o caminho inteiro com Ele, e com isto está incluído o batismo bíblico, não pode separar uma verdade bíblica da outra verdade bíblica. O mesmo Deus que ordenou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, o mesmo Deus disse, o mesmo Senhor, quem crê e for batizado será salvo. Nós não podemos fazer uma coisa e deixar a outra sem fazer. Ou nós cremos em tudo o que Deus disse, ou nós não alcançaremos o alvo. Se trata, todavia, de uma pessoa que está pronta para se deixar batizar, mas por algum motivo ainda não se deixou batizar, então isso é deixado à vossa consciência. Em todos os casos, precisa estar firme que não querem ser salvos da sua própria maneira, mas crendo na palavra de Deus, como naquela época, na primeira pregação de Pentecostes, como foi dito, arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a ordenança de Deus para a congregação do Deus vivo. E nenhum servo de Deus e nenhum verdadeiro Cristo pode se desviar disso. Nós temos que nos manter nisso, seguir isso para sermos salvos. Nós esperamos também em Deus que todos tenham trazido o fruto justo do arrependimento que justifica, que não só digam com a mente, digam, oh, sim, eu creio e me deixo batizar, mas que tenha havido uma quebra, um remorso, um arrependimento, que uma conversão interior tenha acontecido através da graça do nosso Deus. Se não pode acontecer conosco que nós submergimos um pecador seco e tiramos um pecador molhado, tem que estar certo que pessoas que fecham uma aliança com Deus o podem fechar com uma boa consciência, e disso faz parte que o Senhor nos conceda arrependimento e graça para reconhecer nossa culpa e pecados com lágrimas e clamor. Eu tenho que dizer abertamente, eu não creio em nenhuma conversão, em nenhum arrependimento que tenha acontecido sem uma quebra interior, que aconteça sem lágrimas. Eu não posso ajudar a mim mesmo. Eu não creio que isso seja possível. Eu sei, nós vivemos num tempo onde se diz às pessoas, olha, levante vossas mãos. Então dizem a eles, agora vocês receberam a Cristo, e eles vão todos lá animados e sequer sabem o que significa arrepender-se. Mas isso foi a primeira coisa com a qual começou o Novo Testamento. João Batista começou a pregar, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Jesus Cristo, nosso Senhor, começou com as mesmas palavras e Pedro começa com as mesmas palavras, arrependei-vos. Isso é o primeiro. Muitas vezes encontramos corações endurecidos, pessoas que sabem usar os punhos, não uma pessoa que vivenciou a Deus. Nós receberemos a natureza de cordeiro e se tornará diferente em nossas vidas. Como primeira coisa, fruto da justificação do arrependimento para reconhecer, nós estamos perdidos sem o Senhor. E somente há uma possibilidade, e esta é através da cruz do Gólgota, através do sangue derramado, vir assim ao Senhor, para que Ele perdoe toda a nossa culpa e pecados. Então, quem quer que deseje tomar parte na Santa Ceia, tem que estar pronto para ir o caminho inteiro com Jesus, através de arrependimento, através de conversão, através do novo nascimento, através do batismo no Espírito, através de purificação e santificação. Tudo o que faz parte, nós temos que estar dispostos a ir nesse caminho. E naturalmente também, o batismo faz parte. É agora deixado a vocês o que vocês fazem com isso. A segunda pergunta é, como ou através de quem a semente da serpente passou através do dilúvio, foi levado adiante através do dilúvio? Eu não sei onde está fundada essa pergunta, de fato. Eu somente sei que até o dilúvio havia uma semente natural da serpente e que o Senhor Jesus, em Mateus 13, ele fala dos dois semeadores. Um semeou a boa semente, esses são os filhos do reino, e o inimigo semeou a má semente, esses são os filhos do mal. Se nós hoje fôssemos ir pelas cidades e países e colocar um óculos para ver quem aqui é aqui a semente natural da serpente, onde nós chegaríamos? Disso não se trata de forma nenhuma. Hoje se trata de discernir que a semente de Deus crê de todo o coração a palavra de Deus e a recebe e age de acordo. E tudo mais não poderá crer o que o Senhor falou. Então, nós temos aqui a pergunta de Apocalipse 13, versículo 17. É que relação há da marca da besta e o comprar e vender, ou seja, que não se pode mais comprar ou vender. Talvez vamos ler o contexto desse texto de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 até versículo 10, é falado do primeiro animal com sete cabeças e dez chifres e as dez coroas de reis e com nomes de blasfêmia. E então, a partir do versículo 11, isso vale para o nosso contexto, nós lemos o seguinte: e vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como um dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Nesse contexto, teríamos que ler precisamente a partir do versículo 15 para compreendermos em que contexto essa palavra deve ser aplicada. Está aqui que todos seriam mortos que não adorarem a imagem do animal. Aqui agora já a primeira pergunta. Se isso acontecesse antes do arrebatamento, isso teria como consequência que ninguém estaria vivo no retorno de Jesus Cristo daqueles que deveriam ser arrebatados. Está certo ou não está? Agora, nós chegamos à segunda palavra de Tessalonicenses. Paulo escreve muito claramente, nós que vivemos e restamos até o retorno do Senhor. Com isso, então, foi dito que as almas da noiva ainda estarão lá no último tempo. Então, haverá pessoas vivendo no tempo que pertencem ao arrebatamento quando estiver para acontecer. Por esse motivo, nós podemos, com a convicção da palavra de Deus, dizer que a aplicação dessa coisa após o arrebatamento será após o arrebatamento e não antes. Então, vocês têm que ver e compreender o contexto. Está aqui literalmente para que a imagem da besta alcance para que todos sejam mortos que não adorarem a imagem da besta. Se isso acontecesse antes do arrebatamento, então nós todos, de acordo com essa palavra, não estaríamos em vida quando Jesus retornasse. Está certo ou não está? Ou está alguém aqui que então adoraria a imagem da besta? De forma nenhuma. Então, teria a consequência que nós todos morreríamos a morte de mártires. E então, a Escritura estaria quebrada, na qual está escrito que todos que vivem e que restaram, e Paulo escreve literalmente, vamos ler, por favor, para que vocês saibam que está escrito na Palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui está, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Vocês percebem? Paulo diz aqui, dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor. Não em função de uma opinião, de uma própria interpretação, mas fundado na palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos e restamos. Então, nós que ainda vivemos, a palavra naquela época foi dada para esse tempo e escrita para que nós pudéssemos, em função das outras passagens bíblicas que dizem algo sobre o tempo do fim, pudéssemos comparar com esta, do que ainda com essas que ainda estão escritas. Eu creio que nós compreendemos tudo isso corretamente. Depois nós, os que ficarmos vivos e restamos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com isso, não foi dito que não haverá nenhuma perseguição da congregação noiva. Ninguém pode excluir isso. E eu não dou valor nenhum a nenhuma das interpretações. Eu somente tenho que ler aquilo e anunciar e crer o que está escrito preto no branco nas Santas Escrituras. Como quer que seja que decorrerá em detalhes, nenhum de nós pode imaginar ou dizer. Uma coisa, todavia, é importante. Nós que vivemos e restamos, nós seremos transformados. E aí nós direcionamos nossa atenção, nossos olhos, para que sejamos encontrados dignos naquele dia para sermos transformados. E com aqueles que adormeceram, que estão adormecidos, que serão ressurretos juntos com eles, irmos, sermos arrebatados em direção ao Senhor, nos ares. Se sabemos isso e nos firmamos nisso e estivermos prontos, então pode vir o que vier, seja perseguição, seja tribulação, o que quer que venha. Nada pode nos separar do amor de Deus que foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Eu disse repetidamente, o que quer que venha, o que quer que seja que venha sobre a vida de um crente, somente pode levá-lo mais perto de Deus. Nada pode nos distanciar de Deus. E se alguém diz, isto e aquilo é culpado que eu me desviei de Deus, nada e ninguém é culpado. Você é mesmo culpado se você não está próximo do Senhor, porque Ele está próximo de todos nós e quer nos abençoar da riqueza da sua graça. Paulo escreve, nem altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem o machado do carrasco, nem fome ou tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se nós estamos nele, estamos então no pleno amor de Deus. E se estamos no amor de Deus, então está escrito, o amor é longânimo, não se zanga, não é impróprio, tudo suporta, tudo tolera. Deixa-se dizer, quem deixa-se dizer algo hoje? Nós todos estamos prontos a dizer ao próximo diretamente, ó, nós já temos a palavra na língua, não no começo, mas já no fim da língua, já estão todas as palavras que nós queremos dizer ao outro. E nós pensamos até de termos uma missão para fazer isso. Sim, há pessoas que têm a missão sempre consigo, independentemente o que vem ou o que vai. Eles são sempre comissionados a lerem os Levíticos aos outros, seja a situação cabível ou a situação não cabível. Mas, se alguém lhes diz algo, então o barril explode. Então, acontece uma detonação. Tinha dinamite lá dentro e não o Espírito Santo. E nós observamos tudo isso. Nós temos que provar muito cuidadosamente se a própria iniciativa, se é o próprio querer ter direito que nos motiva, ou se é o amor de Deus que nos move. Naturalmente, pode-se dizer rapidamente, Jesus, ele exortou as pessoas, eu quero vos dizer o que o Senhor Jesus fez. Ele chorou sobre Jerusalém. E a não ser que nós possamos chorar sobre o estado que nós mesmos e todo o povo de Deus se encontra, senão nós não temos direito para exortar. Nós todos queremos exortar, até assim de cima, assim bem de cima para baixo, assim. E tal exortação não poderá trazer fruto em ninguém. Certamente, eu já exortei muitas pessoas e, pela graça de Deus, pude fazê-lo em amor. E sempre foi aceito, e eu creio. Nós temos que atentar. Se vemos uma irmã que ainda tem o cabelo muito curto, então, não quer dizer, e que devemos ir lá e falar algo que vai ofendê-la, mas temos que deixar com o Senhor. E eu vos digo, como hoje de manhã eu já creio que disse, a não ser que nós deixemos a obra de Deus para Ele mesmo, senão será tudo um esforço e uma coisa religiosa que fazemos. Nós não queremos agir nós mesmos aqui e não queremos exortar nós mesmos. O Espírito Santo que possa exortar, não com as nossas palavras, mas com as palavras de Deus. O Espírito Santo possa ensinar, não com as minhas ou com as tuas palavras, mas com as palavras de Deus. O Espírito Santo possa dar conhecimento, mas não o meu e não o teu conhecimento, mas o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento da palavra de Deus. Então todos estaremos satisfeitos, muito satisfeitos conosco mesmo, com Deus e uns com os outros. E não haverá ninguém mais que ainda queira dizer algo ao outro, mas a todos nós o Senhor teve algo a nos dizer e através disso nós somos humilhados e nos submetemos a coisas que já chamam a atenção diretamente. E essas exortações poderiam dar, cada um poderia dar, mas quantas coisas há que ficam ocultas aos olhos, mas diante de Deus não está certo ainda? Quem quer exortar então lá? Vejam, e chega ao ponto, somente o Espírito Santo pode exortar. E eu penso, especialmente através das pregações do irmão Branham, ouvimos repetidamente onde colocou um peso especial, especialmente nesse último tempo, que nós, como filhos de Deus, não nos façamos iguais a esse mundo, mas debaixo da correção e direção do Espírito Santo que é passado sobre nós, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós já temos um número muito grande de pregações que traduzimos. Deus, lá está suficiente para todos os irmãos e todas as irmãs, suficiente se nós permitirmos que o Espírito Santo fale conosco. Mas também lá nós temos que ter paciência uns com os outros. A um é revelado diretamente através do Espírito. E o Senhor o deixa, ou deixa ela, não deixa mais passar com isso. Diretamente o efeito da palavra do Espírito de Deus tem que acontecer. Então a outros irmãos, irmãs, nos quais há um, acontece um acende mais tarde. Mas uma coisa eu vos digo: quem quer que tenha vindo debaixo do eco da palavra de Deus, seja que seja direto ou acenda posteriormente, vai acender uma hora. E disso é que se trata. Não que nós comecemos agora já empurrar o carro só porque ainda não acendeu, não ligou. Espere, Deus vai colocar tudo em movimento. Nós tivemos tempo suficiente para nós mesmos estarmos prontos e conseguimos. Nós não conseguimos nem conosco mesmo e também não conseguimos com outros. Mas isso eu posso dizer: Deus vai conseguir com todos nós. Ele deixará valer o seu Espírito sobre nós e chegará ao seu direito com todos nós. Disso estou tão convicto como ele deixou passar a sua palavra nesse tempo para que todos que creem sejam corrigidos e sejam também preparados para o glorioso dia do seu retorno. Nós não conhecemos ninguém mais pela carne. Nós não chegamos aqui para encontrar se uma palavra foi passada 100% precisamente através da tradução. Nós não chegamos aqui para encontrar algo que nós possamos nos segurar. O segurar-se não ajudou ninguém. O que nós precisamos é tirar tudo do caminho para que não possamos mais segurados, mas que nós possamos ser arrancados para frente. Naturalmente, é compreensível. Se vêm irmãos, irmãs, então eles têm o direito de serem críticos, mas eu quero passar a exortação, e eu posso passar essa, porque eu estou pensando sinceramente, eu quero passar a exortação. Se já então tem que ser crítica, então vamos começar com autocrítica. E se já julgamento, então vamos começar a julgar a nós mesmos. E então nós certamente não chegaremos mais adiante. Então certamente não chegaremos muito longe, porque na presença de Deus nós teremos ficar parados e dizer: Senhor, a tua mão está pesada sobre mim, que eu não posso mais suportar, e o meu suco quer se acabar, e eu estou me secando em todos os meus ossos. Quando tu virás para me ajudar? E então acontecerá. Eu já disse, Jesus chorou sobre Jerusalém, a não ser que nós tenhamos lágrimas. E Paulo disse: mas tenho que vos dar a luz a vós em dores. E ele diz: eu vos servi sob lágrimas por anos e quis trazer a Cristo uma virgem pura. Ele diz: vocês têm muitos mestres escravos, mas poucos pais. Mestres escravos, se tratasse disso, eu não sei. Deus que julgue isso. Eu não estou na condição de fazer isso. Mas nós encontraríamos certamente um monte que poderia. Mas mestre de escravo, nós não precisamos. Nós precisamos de pais em Cristo, ensinadores enviados por Deus. O povo já foi batido tanto e já foi tão exortado. O que eles precisam agora é o azeite nas feridas e uma palavra de consolo, de exortação e edificação. Isso que nós precisamos nesse tempo. Não que queremos ser mestres de escravos. Isso é naturalmente muito fácil. Você tem sempre a varinha na mão, mesmo se está escondida, mas estamos junto com ela, então já começa-se. Não. Vamos acabar com todas essas coisas. O que Deus não faz em nós, não será feito. E por isso, Ele deve agir em nós, irmãos e irmãs. Eu quero me colocar diante do meu Deus novamente e dizer: Senhor, pega-me debaixo da tua correção e direção do teu Espírito Santo. Exorta-me através da tua palavra. Me corrija, me ensina. Vocês sabem, é tão simples pensar de querer ensinar a outros, primeiramente, receber o ensinamento de Deus. Eles todos serão ensinados por Deus. E então, não haverá diferença no ensinamento. Então, todos nós falaremos a mesma linguagem espiritual. Então, nós teremos o mesmo amor, teremos o mesmo conhecimento e a mesma doutrina na qual estamos. Por quê? Porque nós todos nos subordinamos à cabeça. Não a um membro se submete a outro membro. Cada membro individual está subordinado à cabeça. E a cabeça da congregação não são os mestres de escravos. A cabeça da congregação é Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele nos exorta e nos educa, mas Ele também dá muito perdão. Com Ele há duas coisas. Nós temos a educação em falta de amor. Mas o Senhor tem educação com muito amor e também exortação com muito perdão, em grande amor. Por isso, não nos machuca quando Ele nos corrige. Mas se um corrige ao outro, isso dói muito e nos machuca. Nosso Deus, que começou a obra, Ele a finalizará no dia da sua vinda. Eu desejo agora passar para a parte que se refere à Santa Ceia. E desejo, com a ajuda do Senhor, falar algumas palavras sobre a Santa Ceia e o lava-pés. A Santa Ceia é para todos nós é conhecido. Mais ou menos todos os que são cristãos sabem, independente de que forma, sabem a respeito. Eu desejo ler as palavras de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus, especialmente em relação ao cumprimento, onde está aqui: cada um prove a si mesmo. E então essa frase: se nós provássemos a nós mesmos, ou julgássemos a nós mesmos, não com outro, mas a nós mesmos, então o juízo de Deus não nos atingiria mais. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, nós não somos aqui uma congregação de fariseus que vem o mal no próximo, mas nós somos aqui uma congregação que está diante da face de Deus, na qual cada um prova a si mesmo para ir a juízo consigo mesmo e pedir a Deus por graça e por perdão. Nós não podemos querer ver o espinho no olho do irmão e não tirar a trava dos nossos olhos. Nós primeiro temos que tirar primeiro a trava que está em nós mesmos para que estejamos na condição para tirar o cisco, para ver o cisco lá no irmão. Nós sabemos, Deus, nesse último tempo, quer chegar ao seu direito com o seu povo. Ele não quer uma congregação auto-justificada, mas uma congregação justificada pelo sangue do Cordeiro, pela fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, justificada pelo sacrifício no Gólgota. Esta é a congregação que Jesus Cristo pensou quando ele disse: eu edificarei a minha congregação, não uma congregação. Já as pessoas constroem isso, mas ele disse: eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Que palavra de consolo! Jesus edifica a sua congregação. E nós vivemos no tempo no qual essa construção divina está chegando ao fim, onde a pedra final tem que ser colocada debaixo do clamado: santo, santo seja ele. Oh, que maravilhoso que Deus nos revelou o seu plano de salvação tão profundamente e tão poderosamente. Eu digo a vocês, quem de fato chega à presença de Deus, ele se passará com ele como a um profeta Isaías: Senhor, eu sou um ser humano impuro, sou um ser humano com lábios impuros e moro no meio de um povo com lábios impuros. Muitos dizem, eles tiveram um encontro com Deus, então eles somente falam dos lábios impuros de outros. Quem teve um encontro com Deus, ele exclama: Senhor, eu sou um ser humano, não meu irmão, não minha irmã, mas eu sou um ser humano com lábios impuros. Ele exclamará como Pedro: Senhor, eu não sou valor, não tenho valor para que tu venha na minha casa, ou como foi. Nós teremos esse posicionamento em nossos corações. Ninguém pense de si mesmo, se cremos nisso, o que Deus revelou para esse tempo, e então podemos passar ao largo das vivências com Deus. A palavra revelada por Deus nos guia nas profundas vivências com Deus. A palavra não guia ao largo de Deus, a palavra guia em direção a Deus, para que ele possa se revelar com misericórdia. Aqui, na palavra de Deus, nos é dito: cada um prove a si mesmo e então coma. Nesse lugar, aqui, desde o começo, nós fizemos assim. Nós não fomos a nenhuma pessoa até o dia de hoje e batemos no seu ombro e dizemos: você não deveria tomar parte na Santa Ceia. Não. Aqui a palavra de Deus diz: cada um, mas prove a si mesmo e então coma. Nós somente temos que indicar que esse provar-se acontece em função da palavra de Deus, e que a palavra de Deus tem que ser colocada como a medida. Se somos obedientes, se seguimos o Senhor, ou como quer que seja a nossa situação. Nós já na pergunta respondemos: todos que vivenciaram Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que carregou os seus pecados embora, que olharam para cima para a cruz e com lágrimas de remorso e arrependimento puderam dizer: Senhor, tudo isto tu suportaste por mim, tudo isto tu sofreste por meus pecados, por minhas transgressões. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e perdoa-me. Quem não vivenciou isso, ele faria bem de deixar a Santa Ceia passar ao largo de si. Porque a condição para tomar parte na Santa Ceia, como está escrito aqui, tantas vezes quanto comeres o pão e beberes o cálice, assim proclameis a morte do Senhor. Se devemos proclamar a morte do Senhor, então temos que saber o significado do seu sofrimento e da sua morte. Então, para nós, não pode ser somente uma Sexta-feira Santa, como o mundo inteiro conhece. Então, tem que ser um Gólgota que possamos dizer: eu fui crucificado com Cristo. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso nós temos que vivenciar pela graça do nosso Deus. Senão, nós chegamos aqui simplesmente numa superficialidade. E eu vos pergunto, o que nos adianta a superficialidade se no dia do arrebatamento não estivermos prontos para sermos levados para a glória? O que necessitamos é a plena bênção do Todo-Poderoso Deus. Uma autoprovação que eu desejo a mim mesmo diante da face de Deus, um coração humilde e um espírito aquebrantado, que da forma certa então possamos nos provar diante da sua santa face, e sabemos, Deus então nos deixará ter sucesso. Para a parte que para muitos que não estão a par em relação ao lava-pés, eu desejo ler da palavra de Deus, de João, capítulo 13. Eu leio aqui a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestes de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado, o apóstolo, maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Até aqui, as preciosas e santas palavras de Jesus. Vocês sabem, se no tempo de hoje fôssemos perguntar a um pregador como ele compreende essa passagem bíblica, então não seria muito raro se recebêssemos tal resposta. Ah, se vocês recebem uma visita, então vocês podem limpar os sapatos da visita ou fazer alguma coisa. Eu vi isso de um pregador pentecostal, senão eu não teria dito isso. Ou ainda outras desculpas que possam ser usadas. Mas, irmãos e irmãs, aqui na palavra de Deus está escrito: um exemplo eu vos dei, para que façais uns para com os outros, assim como eu vos fiz a vós. E se eu, o Senhor, vosso Mestre, vos lavei os pés, então estáis também obrigados a lavardes os pés uns aos outros. Certamente, o entendimento virá e colocará a pergunta: qual é o propósito disso? Mas nós estamos aqui para formar a compreensão, direcionar a pergunta a nós, que não podem ser dadas com a compreensão, explicadas assim. Nós não precisamos para isso nenhuma explicação e nenhuma explanação. Jesus disse: bem-aventurados sois se saber isso e agirdes de acordo. Muitos querem ser salvos, sim, mas da sua própria forma. Salvo, somente poderemos se cumprirmos o menor e o maior. A maioria, eles naturalmente, eles querem fazer as grandes coisas que assim chamam a atenção aos olhos. Colocar as mãos sobre enfermos e o que ainda faz parte disso. Lá ainda se encontra alguns, mas quando se trata de se humilhar totalmente e se expor e dizer sim para a palavra de Deus, hoje de manhã ouvimos na pregação do irmão Branham, foi somente uma palavra que foi quebrada e a separação de Deus aconteceu. Irmãos e irmãs, Deus não exige nada grande de nós. Ele não exige nada que não pudesse ser feito. É uma coisa pequena que Ele exige de nós. Ele quer nos provar se nós aceitamos ou se nós, com arrogância, já estufados, passamos ao largo disso. A compreensão, para não dizer a velha serpente, nos dirá: mas que coisa, o que há nisso? A água está lá na bacia, eu posso lavar meus pés em casa? Então poderíamos dizer também: eu tenho água lá na banheira, por que devo então me batizar? Eu posso lá me submergir também. Então poderíamos dizer também: eu tenho pão e vinho em casa, eu posso lá pegar o pão e o vinho. Não que nós comecemos com as santas coisas de Deus a medir com essa medida. Aqui está a congregação do Deus vivo. E aqui valem as diretrizes que Deus deu para a sua congregação. E se há pessoas aí que querem falar sobre isso com o Senhor, existem tais, há pessoas que dizem bem religiosamente: eu orarei sobre isso. E eles estão até prontos para jejuar. Eles dizem: eu jejuarei e orarei para que Deus me revele. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Se vocês querem jejuar e orar, não há nada no caminho. Isto é bom e certo diante de Deus. Mas jejuar e orar para que aqui sobre isso vos seja dado clareza, eu penso, a palavra de Deus é tão clara que cada um pode compreender, aquele que quer entender. Eu conheço pessoas que elas jejuam e oram, ano entra e ano que sai, por clareza, e ainda estão lá onde estavam há anos atrás, porque não levaram a palavra de Deus a sério. Eles podem até se autoelogiar que jejuaram e oraram, mas, irmãos e irmãs, vamos deixar lá no lugar tudo no qual Deus colocou. Se aqui se trata, eu, o Senhor, e vosso Mestre, vos lavei os pés, está aqui literalmente no versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Temos que ler essa palavra mais uma vez ou já está suficientemente claro? Digo, está claro o suficiente? Então podemos ir para a Santa Ceia e para o lava-pés. Se alguém pensa interiormente não estar pronto ainda para isso, nós aqui, nesse lugar, colocamos livre a cada um, assim como a Santa Ceia e o lava-pés. Nós não dizemos, vocês devem. Isso não se trata disso. Cada ser humano tem que se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Isto, uma coisa eu vos digo. Se o Espírito de Deus nos guia, então ele nos guia de acordo com a palavra de Deus. Então, nós provaremos a nós mesmos e traremos tudo diante da face de Deus e tomaremos, então, a ceia e teremos parte no lava-pés. Eu sei, quando no tempo de vida do irmão Branham, estive lá na congregação Jeffersonville, eu tenho que dizer muito abertamente, até aquele dia, para mim, isso não era assim, tão assim óbvio como é para mim. Mas quando eu vi que ele, como o profeta e homem de Deus, na congregação, após a Santa Ceia, teve o lava-pés, então eu soube a que horas estava no relógio. E eu soube, Frank, o teu tempo chegou de ordenar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus e deixar a compreensão para as coisas da compreensão e o espírito para as coisas espirituais. Isso uma vez temos que aprender a discernir. Paulo escreve aos Coríntios, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Para ele, são uma tolice, não está certo? Tolice, não está certo? As pessoas naturais, para eles, as coisas do Espírito são uma tolice, mas eu creio que nós podemos dizer, nós não somos somente pessoas naturais, nós somos pessoas que Deus, de forma sobrenatural, que vivenciaram Deus de forma sobrenatural, pessoas que receberam parte na natureza divina e nas bênçãos do nosso Deus, que mantêm a palavra do Senhor e querem cumpri-la, tão bem quanto puderem e quanto conseguirem, através da sua graça e através do seu poder. Ninguém deve dizer, a congregação lá em Krefeld, ela ensina isto. Se alguém já quer dizer algo, então diga, a congregação ensina exatamente aquilo que Jesus ensinou. Então vocês podem se referir a nós, ou à congregação do Senhor. Mas somente para dizer, o irmão Frank ou a congregação em Krefeld, isso ninguém pode fazer. E nós não só falamos, nós pensamos assim. Deus, como seu povo, nos chamou de todas as línguas, povos e nações, de toda a confusão, de todos os próprios caminhos e opiniões próprias. Nós ouvimos na pregação de irmão Branham. Antes de recebermos o novo, nós temos que retirar o velho. Antes de podermos entrar no que é divino, nós temos que ter saído do próprio, do que é próprio nosso. E então, a mente de Jesus Cristo estará em todos nós e Deus nos abençoará da riqueza da sua graça. Amém.